Está no ar, o Jornal do Senado.
Aprovado o reajuste de servidores civis e militares.
Comissão do Pacto Federativo aprova projeto que facilita convênios em órgãos públicos.
E segue para a Câmara limite de despesas das Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas dos Estados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou há pouco 8 projetos que reajustam os salários de servidores públicos civis e militares. As matérias seguem para a sanção presidencial. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Os reajustes beneficiam servidores da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, das Forças Armadas, do Banco Central, de carreiras federais da Educação, Cultura, Planejamento, Comércio Exterior, Polícia Rodoviária Federal e da Previdência, entre outros. Governo e oposição negociaram um acordo para garantir a votação rápida no Senado. O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, explicou que os dispositivos que criam cargos ou mudam carreiras serão vetados pelo presidente interino Michel Temer quando os projetos de lei forem sancionados. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, elogiou o entendimento anunciado pelo governo.
O que o senador Fernando Bezerra está fazendo aqui em nome do governo é dar fé pública em nome do presidente da República que todos os projetos que tratam de reposições, transposições de carreira, criação de cargos serão vetados por violação constitucional.
Como as propostas receberam apenas emendas de redação aos textos, não vão precisar retornar para análise da Câmara dos Deputados.
E segue para a Câmara dos Deputados proposta de emenda constitucional que limita as despesas das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas dos Estados. A matéria foi aprovada hoje em segundo turno.
A Comissão do Pacto Federativo aprovou hoje projeto que altera a lei de licitações e permite a contratação de pessoal por tempo determinado nos convênios, acordos e ajustes firmados por secretarias municipais e estaduais, ministérios, autarquias e fundações públicas.
A proposta atende a uma reivindicação de prefeitos de todo o país. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O texto obriga a inclusão de um plano de gestão de recursos humanos nestes contratos e estabelece que a contratação deve durar no máximo até o fim do convênio. O relator da proposta, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, justificou que a iniciativa beneficia a administração pública e facilita a execução de convênios, pois permite a contratação de mão de obra temporária específica sem a necessidade de aumentar de forma permanente a folha de pagamento.
Isso é positivo, primeiro porque evita o encarecimento da mão de obra, que ficaria permanente no futuro final dos convênios, e ao mesmo tempo dá a necessidade de flexibilidade para aquela tarefa específica que é objeto do convênio. Então isso é um nó górdio que está há muitos anos a desafiar os municípios, que recebem, por exemplo, um recurso da União para um convênio determinado para fazer uma determinada ação e tem de contratar pessoal no regime geral. Terminado o convênio, o pessoal permanece, aumentando o custo.
O projeto que aumenta a pena para o crime de abuso de poder será discutido a partir de agosto.
O presidente do Senado, defensor da proposta, minimiza o adiamento da votação ao destacar a importância do fim da carteirada. Repórter Érica Christian.
A pedido de diversos senadores, o presidente da Comissão de Consolidação da Legislação Federal e da Constituição, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, deixou para agosto a discussão do projeto que pune com rigor o abuso de autoridade. Os integrantes do colegiado alegaram que a apreciação imediata da proposta, que prevê pena de prisão de até 6 meses e demissão, poderia sinalizar uma represália à Operação Lava Jato. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amazonas, acredita que o projeto poderá ser melhorado.
É uma matéria que envolve o poder punitivo do Estado, interesses e direitos individuais e direitos coletivos também. Uma matéria que não pode ser somente resolvida nessa comissão e por uma rápida deliberação.
Romero Jucá aguarda as manifestações de diversos setores, a exemplo do Ministério da Justiça e do Ministério Público Federal.
Essa lei é uma lei que tem que ser encarada como uma lei de defesa da cidadania. Então é uma lei que precisa ser melhorada, tem que pegar a contribuição dos diversos setores, diversos órgãos envolvidos. Eu acho que nós podemos fazer uma lei melhor do que a proposta.
Renan Calheiros minimizou o adiamento da votação, embora defendesse a aprovação antes do recesso.
O fato é que nós temos a Constituição Cidadã e temos uma lei de crime de abuso de autoridade de 1965. O importante é que esse debate se abra com a sociedade, que as pessoas que são contra o fim do abuso de autoridade coloquem os seus argumentos contrários.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu que o governo diminua as contribuições sociais que incidem nas relações trabalhistas, como forma de estimular a geração de empregos no país.
Segundo ele, um empresário que paga um empregado R$ 1.000 de salário, por exemplo, deve desembolsar outros R$ 1.000 a título de contribuições sociais e impostos.
A perda de arrecadação que decorrer dessa desoneração poderá ser compensada com um aumento de tributo sobre bens supérfluos, como bebidas, cigarros e importados, disse ele.
Dário Berger ainda defendeu o aperfeiçoamento da legislação trabalhista para adequá-la à nova realidade do Brasil, que sofre com as elevadas taxas de desemprego.
Não com o objetivo da retórica de retirada de direitos de trabalhador, mas sim de aprimorar o sistema, de facilitar a admissão e a demissão, para que efetivamente a gente possa construir um novo cenário moderno, eficaz, que possa proporcionar uma segurança jurídica de tal monta que o empresário possa se sentir atraído pela contratação de novos trabalhadores.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a rejeição da proposta que muda as regras do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
Ele disse que a medida coloca em risco a vida do trabalhador, porque após 120 dias, o beneficiário do auxílio-doença deverá retornar ao trabalho.
Paulo Paim acrescentou que se a empresa, verificando a falta de condições do trabalhador para o retorno às atividades, negar o retorno, o trabalhador não terá resguardo da Previdência Social, por não estar mais amparado pelo auxílio-doença, nem o salário, por não ter sido aceito de volta ao trabalho.
Agora, quem decide se o cara está em condição de voltar ao trabalho ou não é um decreto que diz que depois de 120 dias tem que voltar a trabalhar. Mas sim, mas se ele estiver doente, como é que faz? Então não é mais um médico, não é o perito que vai ver se o cidadão está em condição de trabalhar. Quem vai decidir é simplesmente a palavra 120 dias.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, solicitou ao governo federal a criação de uma linha de crédito para os povos indígenas através do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Ele defendeu também a criação de infraestrutura nas áreas indígenas, como saneamento básico, eletrificação, redes de comunicação e estradas.
A falta desses equipamentos, disse o senador, faz com que os índios migrem para as áreas urbanas em busca de melhores condições de vida.
Teomário Mota defendeu o acesso dos povos indígenas a todos os equipamentos da vida moderna que são oferecidos aos demais brasileiros.
O índio, hoje ele não quer mais viver sem Wi-Fi, sem internet. Ele não quer mais viver hoje sem a televisão. Está integrado globalmente. Nada disso vai tirar a sua característica, seus costumes e seus hábitos. Ao contrário, eles vão mantê-las, mas sobretudo com uma melhor qualidade de vida.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, informou que esteve com o superintendente regional do DENIT, Ézio Gonçalves, ao lado de associações de ciclistas, para pedir a implantação de ciclovia no trecho da BR-101, que liga os municípios de Natal a Parnamirim.
A senadora disse que o superintendente se mostrou sensível à reivindicação, lembrando que o uso de bicicleta tem se mostrado comum no mundo todo.
Ou seja, o uso da bicicleta, ciclovias, as ciclofaixas, está ganhando o mundo. Quer dizer, não é mais na Europa, chegou ao Brasil. Nós temos aplaudido, por exemplo, as iniciativas felizes que o prefeito Fernando Haddad, de São Paulo, tem adotado lá naquele município. O uso da ciclovia na Avenida Paulista, que é um sucesso.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.